Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. Correram meses que Ares passou na doce intimidade da família de Duarte de Moraes e no enlevo de sua admiração por Maria da Glória. Já não era o homem que fora, os prazeres em que outrora se engolfava, de presente os aborrecia e tinha vergonha da vida dissipada que levara até ali. Ninguém mais o via por tavolagens e folhas, como nos tempos em que parecia sofrego de consumir a existência. Agora, se não estava em casa de Duarte de Moraes, perto de Maria da Glória, andava pelas ruas a cismar. Ardia o cavalheiro por abrir seu coração a que já era dele senhora, e muitas vezes fora com o propósito de falar-lhe do seu afeto. Mas na presença da menina o desamparava a resolução que trazia, e sua voz afeita ao comando, e habituada na domina rumor da procela e o estrondo dos combates, balbuzava tímida e subiu esmiça uma breve saudação. Era o receio de que a menina voltasse à esquivança de antes, e viesse a tratá-lo com a mesma reserva e acanhamento que tanto magoava então. Não se apagara de todo na alma do corsário a suspeita de ser o afeto de Antônio de Caminha bem acolhido, se não já retribuído por Maria da Glória. É certo que a menina a tratava agora igual o primo com afastamento ilheio, que mais se manifestava quando este a enchia de atenções e finezas. Ora, Aires, que se julgava aborrecido por merecer um tratamento semelhante, agora que todas as efusões da gentil menina eram para ele, desconfiava desse acanhamento que podia encobrir o ímido afeto. Assim é sempre o coração do homem, a revolver-se no constante ser e não ser em que se escoa a vida humana. De sair ao mar, era coisa em que Aires já não tocava aos marujos da escuna, que mais ou menos andavam ao corrente do que havia. Se alguém lhes falava de fazerem-se ao largo, respondiam a rir, que o comandante encalhara na água doce. Muito tempo já era passado depois de sua última viagem, quando Aires de Lucena, querendo acabar com a incerteza em que vivia, animou-se a dizer à filha adotiva de Duarte de Moraes, uma noite ao despedir-se dela: Maria da Glória, tenho um segredo para contar-lhe. O lábio que proferiu estas palavras era trêmulo, o olhar do cavalheiro retirou-se confuso do semblante da menina. Que segredo é, senhor Aires? Respondeu Maria da Glória, também perturbada. Amanhã o direi. Olhe Lato. No dia seguinte, por tarde, encaminhou-se o corsário para a casa de Duarte de Moraes e resolvido a declarar-se com Maria da Glória e confessar-lhe o muito que a queria para a sua esposa e companheira. Levava o pensamento agitado e o coração inquieto como quem vai decidir de sua sorte. Às vezes apressava o passo, na sofreguidão de chegar, outras o retardava com receio do momento. A Rua da Misericórdia encontrou-se com um ajuntamento que o fez parar. No meio da gente via-se um homem idoso, com os cabelos já grelhos da cabeça e da barba tão longos que lhe desciam aos peitos e caíam sobre as espáduas. Caminhava ele, ou antes se arrastava de joelhos, e levava em bandeja de metal um objeto que tinha a figura de mão cortada acima do punho. Pensou Aires que era esta cena, muito comum naqueles tempos, do cumprimento solene de uma promessa, e seguiu a procissão com olhar indiferente. Ao aproximar-se, porém, o penitente conheceu com horror que não era um esvoto de cera, ou um milagre, como chamava o vulgo, o objeto posto em cima da salva, mas a própria mão cortada do braço direito do devoto, que às vezes levantava para o céu o coto mal cicatrizado ainda. Inquiriu dos que o cercavam a explicação do estranho caso, e não faltou quem lhe desse com particularidades que hoje fariam rir. Tivera o penitente, que era mercador, um panarício na mão direita, e sobreveio-lhe grande inflamação de que resultou a gangrena. No risco de perder a mão, e talvez a vida, valeu-se o homem de São Miguel dos Santos, advogado contra os cancros e tumores, e prometeu-lhe dar para sua festa o peso em prata do membro enfermo. Exalçou o santo a promessa, pois sem mais auxílio de mesinhas, veio o homem a ficar inteiramente são, e no perfeito uso da mão, quando no juízo do físico pelo menos devia ficar aleijado. Restituído à saúde, o mercador, que era muito agarrado ao dinheiro, espantou-se com o peso que lhe haviam tomado do braço enfermo, e achando salgada a quantia, resolveu de esperar pela decisão de certo negócio, de cujos lucros tencionava tirar o preciso para cumprir a promessa. Um ano decorreu, porém, sem que o tal negócio concebisse. E a budete tempo cometa com sua mão do homem a mirrar. A mirrar? Até que ficou de todo seca e rija, como se fora de pedra. Conhecendo então o mercador que estava sendo desligado por não haver cumprido a promessa, levou sem mais detença a prata que devia ao santo. Mas este já não a quis receber. O pois ao amanhecer do outro dia achou atirada à porta da igreja a oferenda que ficara sobre o altar. O mesmo foi da segunda e terceira vez, até que o mercador, vendo que era sem remissão a sua culpa e devia expiá-la, decepou a mão já seca e vinha trazê-la, não só como símbolo do milagre, mas como lembrança do castigo. Eis o que referiram a Aires de Lucena.